Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Sobre a proteção de Deus, que é o nosso patrimônio maior da fé, declaro aberta esta sessão, de acordo com o regimento interno. Determine ao secretário que proceda às chamadas das senhoras e dos senhores vereadores.
Boa tarde a todos. Sétima sessão ordinária. Chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Admilson Ferreira Barros, presente. Danilo Ramon Leite Damasceno. José Alves Gonzaga. José Cláudio Pereira dos Santos, presente. José Cleito da Silva Barros, presente. José Souza Melo,
presente.
Josimar Dias Nobre. Laura Gonzaga Rodrigues. Manuel Messias, presente. Maria Margarida Pereira da Silva,
presente.
Renato Douglas Rodrigues,
presente.
9 vereadores presentes à sessão, senhor presidente.
De acordo com o artigo 95 do nosso diploma legal, determine ao secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Décima oitava leitura, ata da terceira sessão ordinária itinerante do ano, dia 29 de maio de 2019. Presidente Zé Neto Augusto, secretários Cacau e Danilo Leite, vereadores presentes, Cipó, Cleito de Xuxo, J. Luiz, Josimar Maristela, Laura de Zé Vicente, Messias Pedrinhas e Margarida de Renato. Vereadores ausentes, Renato Rodrigues. Aos 29 dias do mês de maio do ano de 2019, no Distrito Piau, no prédio da Escola Municipal Luiz Tertiliano da Paz, realizou esta sua terceira sessão ordinária itinerante do ano. Constatada a presença de quórum regimental, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, declarou aberta a sessão, determinando ao secretário proceder à chamada, que foi respondida por todas as senhoras vereadoras e por todos os senhores vereadores com assento na casa e presentes à sessão. A ata foi lida, discutida e aprovada, a da sexta sessão ordinária do ano, sem sofrer nenhuma emenda. Expediente. Neste horário, o senhor presidente determinou a leitura das seguintes matérias. Projeto de lei número 014/2019, de autoria do vereador Cipó, que denomina o bairro Vereador José Alves Brandão, o novo bairro projetado no Distrito Piau. Indicação número 069/2019, de autoria do vereador Josimar Maristela, sugerindo à senhora prefeita a recuperação do calçamento a paralelepípedo danificado nas ruas 7 de setembro, Maria Bernardo, Tiradentes e José Bonifácio, no Distrito Piau. Indicação número 070, 071 e 072/2019, de autoria do vereador Messias Pedrinha. A primeira sugere à senhora prefeita a construção de uma quadra poliesportiva na comunidade Cascavel, na Vila Sergipe, desta cidade. A segunda indica a mesma autoridade a implantação de internet gratuita à população residente na comunidade Cascavel, na Vila Sergipe, bairro Xingó, nesta cidade. E a última sugere ao Executivo Municipal disponibilizar um centro de referência na comunidade Cascavel, na Vila Sergipe, com o intuito de fortalecer a internet. Foi adquirida mais uma máquina para este município. Narrou que ainda esta semana o Executivo Municipal estará efetuando a entrega de uma ambulância para atender as necessidades prementes da população da comunidade Lagoa Nova e uma para a Vila Entre Montes. Destacou o papel do vereador e dissertou sobre o encontro entre os vereadores e os servidores da saúde, classificando de proveitosa entre as partes. Concluindo o seu pronunciamento, apresentou moção de repúdio aos integrantes do Batalhão da Polícia Rodoviária, BPRV, pela ação desastrosa que realizaram neste distrito e adjacências, notificando, apreendendo veículos e disparando tiros. Em seguida, o senhor presidente facultou a palavra à vereadora Laura de Zé Vicente, que no preâmbulo do seu pronunciamento enumerou algumas de suas indicações apresentadas na Câmara em favor da população do distrito Piau. Endossou as palavras do vereador Josimar Maristela em relação à operação truculenta da Polícia Rodoviária, alegando não ser contra o trabalho da polícia, todavia, que seja realizado com coerência e respeito. Sugeriu ao Executivo Municipal agendar um encontro com o Governo do Estado de Alagoas para comunicar a ocorrência e solicitar providências. Parabenizou o vereador Cipó pela apresentação do projeto de lei número 014/2019. Continuando, o senhor presidente facultou a palavra à vereadora Margarida de Renato, que agradeceu a população presente, afirmando que a saúde do município de Piré está andando, porém, necessita que mais ações sejam desenvolvidas. Assegurou que não se vendeu à prefeita, apenas reivindica melhorias para o povo e que não se encontra à venda. A sua preocupação é com o bem-estar da população e luta para que a prefeita desenvolva um trabalho digno da sociedade e que não ocupe as redes sociais para deturpar o trabalho dos administradores e nem denegrir a imagem de ninguém. Sugeriu a formação de uma comissão para tentar solucionar os problemas e destacou proposições de sua autoria destinadas ao Distrito Piau. Dissertou sobre o laboratório do Centro de Saúde do Piau, destacando as suas necessidades e salientando que hoje está equipado e agradeceu à prefeita pelo feito. Afirmou ainda a necessidade imperiosa do funcionamento de uma casa de apoio em Maceió. Enfatizou que aprovou a lei orçamentária anual por melhorias para o município, apesar das críticas imputadas. Assegurou que dinheiro não lhe compra e que vereador tem que apontar os erros para que sejam corrigidos. Que 2020 será um ano eleitoral e que prevaleça a dignidade. O que quer para os filhos, quer também para o povo de Piranhas. E que dinheiro público é para o povo. Prosseguindo, o senhor presidente facultou a palavra ao vereador Cleito de Xoxo, que assegurou que a programação do Forrogaço é falha e está se acabando por falta de compromisso com a gestão. Indagou sobre o São João da Vila Entre Montes e do povoado Lagoa Nova. Teceu comentários desairosos sobre as obras do Executivo Municipal, afirmando que o valor da obra é inferior nas notas fiscais e serão superfaturados. Salientou ainda que a arrecadação do município de Piranhas é muito boa em relação a Olho d'Água do Casado, Inhapi e Senador do Palmeiras. Ponderou que a gestão local até agora nada fez e que poderá realizar alguma coisa a partir de agora em decorrência do ano eleitoral que se aproxima. Finalizando as suas colocações, disse estar cansado de apresentar proposições e não ser executadas. Referiu-se à mobilização da educação no ano anterior. Posteriormente, o senhor presidente transferiu a presidência dos trabalhos a seu substituto regimental e fez uso da palavra, destacando o trabalho do vereador e que apresentou 30 indicações, citando algumas, e que ainda não foram executadas pelo executivo. Assegurou não existir congelamento de salário de servidores na Câmara Municipal. Enumerou obras que o município está executando, classificando-se de poucos recursos. Endossou a moção de repúdio do vereador Josimar de Maristela, afirmando ser vergonhosa essa ação. Teceu considerações pertinentes às estradas vicinais e agradeceu a professora Lília 30, pela cessão do espaço para a realização deste encontro. A palavra ainda foi facultada aos senhores Jaelso Bode, Edvilson Nobre e Alex Almeida. Não mais havendo oradores inscritos, o senhor presidente passou a ordem do dia, colocando em votação os pareceres das comissões competentes desta casa, favoráveis ao texto original do projeto de lei número 005/2019, de autoria do vereador Danilo Leite. A indicação número 066/2019, de autoria do vereador Jorgemar Maristela. Indicação número 067/2019, de autoria do vereador Jorge Luiz. Indicação número 068/2019, de autoria do vereador Danilo Leite. Moção de pesar número 005/2019, de autoria do vereador Cacau. E moção de pesar número 006/2019, de autoria do vereador Messias Pedrinhas, que foram unanimemente aprovadas. Em seguida, colocou em discussão o projeto de lei número 014/2019, de autoria do vereador Cipó. As indicações número 069/2019, de autoria do vereador Josimar Maristela. Indicações número 070, 071 072/2019, de autoria do vereador Messias Pedrinhas. E número, indicação número 073/2019, de autoria do vereador J. Luiz, que foram aprovadas sem quaisquer restrições, a exemplo da moção de pesar número 005/2019, de autoria do vereador Cacau, e da moção de pesar número 006/2019, de autoria do vereador Messias Pedrinha. Prosseguindo, o senhor presidente determinou a inscrição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores que desejarem usar a tribuna na sessão vindoura, sendo inscritos os vereadores Cipó, Danilo Leite, Cacau, Cleito de Xuxo, J. Luiz, Josimar de Maristela, Laura de Zé Vicente, Messias Pedrinhas e Margarida de Renato. Não mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 5 de junho do ano de 2019, no plenário da Câmara Municipal e no horário regimental. E para constar, lavrei a presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pelo senhor presidente, secretários e demais vereadores que o desejarem fazê-la. Câmara Municipal de Piranhas, aos 29 dias do mês de maio do ano de 2019. Esta ata, senhor presidente.
Convido a vice-presidente para compor a mesa. Quero registrar aqui a presença da nossa amiga estudante Jailane Campos. Seja bem-vinda, Jailane, aqui à Casa do Povo. Conforme o regimento interno, coloco a ata em discussão e votação. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Conforme o regimento interno, passaremos ao expediente desta sessão. Determine ao secretário que proceda à leitura das matérias alusivas.
Projeto de lei número 02, de 13 de maio de 2019, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução do orçamento para exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Ofício número 066/2019, Palácio Dom Pedro II, Piranhas, Alagoas, 26 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor José Souza Melo, presidente da Câmara Municipal de Piranhas. Referência, relatório da audiência pública para avaliação das metas fiscais no terceiro quadrimestre de 2018 encaminha. Senhor presidente, encaminhamos em anexo o relatório do Poder Executivo, que servirá de base para a realização da audiência pública para a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018 do município de Piranhas. Solicitamos que cópia deste material seja encaminhada a cada um dos vereadores para que tome conhecimento antecipado sobre as informações a serem apresentadas na audiência pública a ser realizada nesta Casa Legislativa. Anteciosamente, Maristela Sena Dias, prefeita. Moção de repúdio número 001/2019, de autoria do vereador Josimar Dias Nobre. Moção de pesar número 007/2019, de autoria do vereador Renato Rodrigues. Indicação número 074/2019. Indico à mesa diretora, cumpridas as formalidades regimentais, após ser ouvido soberano plenário e ser aprovada, sugerir excelentíssima a senhora prefeita Maristela Sena Dias, assim como ao secretário municipal de infraestrutura, engenheiro Carlos Roberto Júnior, no sentido de efetuar a implantação de placas na nomenclaturas de ruas e avenidas no distrito Piau desse município. Sala das sessões, 4 de junho de 2019, vereador Admilson Ferreira Barros. Indicação número 0075/2019. Indico à mesa diretora, cumpridas as formalidades regimentais, após ser ouvido o soberano plenário e ser aprovada, sugerir a excelentíssima senhora prefeita Maristela Sena Dias, assim como ao secretário municipal de infraestrutura, engenheiro Carlos Roberto Júnior, no sentido de instalar postos com iluminação pública na praça que fica localizada em frente ao posto de saúde do distrito Piau. Sala das sessões, 4 de junho de 2019, vereador José Cleito da Silva Barros. Indicação número 076/2019. Indico à mesa diretora, cumpridas as formalidades regimentais, após ser ouvido o soberano plenário e se aprovada, sugerir a excelentíssima senhora prefeita Maristela Sena Dias, assim como o secretário municipal de infraestrutura, engenheiro Carlos Roberto Júnior, melhoria no acesso ao cemitério da Vila Entre Montes, criando também alternativa de acessibilidade para deficientes. Sala das sessões, 4 de junho de 2019, subscreve o vereador Josimar Dias Nobre. Indicação número 0077/2019. Indico à mesa diretora, cumprida as formalidades regimentais, após ser ouvido o soberano plenário e se aprovada, sugerir a excelentíssima senhora prefeita Maristela Sena Dias, assim como ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Carlos Alberto Júnior, a recuperação da ponte que dá acesso à vila de Entre Montes. Sala das sessões, 4 de junho de 2019, subscreve o vereador Renato Douglas Rodrigues. Indicação número 0078/2019. Indico à mesa diretora, cumpridas as formalidades regimentais, após ser ouvido o soberano plenário e ser aprovada, sugerir a excelentíssima senhora prefeita Maristela Sena Dias, assim como ao secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, senhor Antônio Nunes de Araújo Neto, instalar telas de proteção ao redor das plantas na orla do Centro Histórico de Piranhas. Sala das sessões, 4 de junho de 2019, vereador Renato Douglas Rodrigues. Indicação número 0079/2019. Indico à mesa diretora, cumpridas as formalidades regimentais, após ser ouvido o soberano plenário e se aprovada, Sugeri a excelentíssima senhora prefeita Maristela Sena Dias, assim como ao secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, senhor Antônio Nunes de Araújo Neto, construção de um poço artesiano na comunidade Barroca d'Água, nas mediações da residência do senhor Marcilon. Sala das sessões, 4 de junho de 2019, vereador Renato Douglas Rodrigues. Indicação número 0080/2019. Indico à mesa diretora, cumpridas as formalidades regimentais, após ser ouvido o soberano plenário e se aprovada, sugeri a excelentíssima senhora prefeita Maristela Sena Dias, assim como ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Carlos Alberto Júnior, a construção de um muro de arrimo com canaletas para escoamento das águas pluviais na orla do Centro Histórico de Piranhas. Sala das sessões, 4 de junho de 2019, subscreve o vereador Renato Douglas Rodrigues. Indicação número 0081/2019. Indico a mesa diretora, cumprida as formalidades regimentais, após ser ouvido o soberano plenário e ser aprovada, sugeri excelentíssima senhora prefeita Maristela Sena Dias, assim como ao secretário municipal de saúde, senhor Francisco de Paula Matos, a disponibilização de duas ambulâncias 24 horas para atender os bairros Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Saúde e Vila Xingó. Sala das sessões, 4 de junho de 2019, vereador Renato Douglas Rodrigues. São essas a matéria do expediente, senhor presidente.
Quero dizer aí a todos os internautas que estão nos assistindo que dia de quarta-feira, no horário regimental, nossas sessões é transmitida ao vivo pelo Facebook. Por até 15 minutos, faculta a palavra ao vereador Cleito de Xoxo.
Boa tarde a todos. Quero saudar os colegas na pessoa do primeiro secretário Cacau. Quero saudar a todos aqui presentes na pessoa da minha amiga Edissandra. Boa tarde a todos. A vinda à tribuna hoje é pedir aos nobres colegas o voto da indicação 0075/2019, de minha autoria, que é a instalação de postes com luminária pública na praça que fica localizada em frente ao posto do Piau. Também quero aqui fazer uma indicação, verbalmente, não indicação, mas sim um projeto de lei, que é a eleição para diretor nas escolas da rede municipal, que seja feito a eleição por pais, alunos, professores e funcionários daquela escola. Então, são essas as minhas palavras de hoje. Quero agradecer aqui a presença de cada um, que fique todos com Deus e até outra oportunidade.
Obrigado, vereador Cleito de Xoxo. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Josimar de Maristela.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas, senhor presidente, nobre vereadora Margarida de Renato, vereadores aqui presentes, gostaria de saudar aos nobres vereadores em nome da vereadora, Sociedade Piranhas, Comunidade Piranhas, gostaria de saudar a todos e a todas, em nome de Alana, gostaria de parabenizar a presença da estudante aqui em nossa sessão, como aqui é a Casa do Povo, é interessante que todos os segmentos possam vir participar e prestigiar os trabalhos que aqui são feitos em prol do município de Piranhas, em prol do povo de Piranhas. Gostaria de saudar também os que nos assistem pela Rádio Web, Instagram e Facebook. Primeiro eu gostaria de pediu voto, Vossas Excelências, pela minha indicação 0076, na qual eu peço à Secretaria de Infraestrutura que melhore o acesso ao cemitério de Entre Montes. É uma questão que viemos colocando, o vereador Messias até falou aqui que ele já tinha feito essa indicação, na qual o acesso é muito difícil, principalmente naqueles degraus. São degraus de uma inclinação muito grande, uma elevação muito grande. Então, as pessoas têm uma certa dificuldade para transitar, levando o caixão manualmente, né, para entrar no recinto. Há uma certa dificuldade para aquelas pessoas com idade avançada até, e inclusive algumas pessoas com idade não tão avançada. Então, eu peço que Vossas Excelências dei um voto a essa indicação com relação a essa indicação 076, que é de respeito lá à entrada do cemitério da Vila de Entre Montes. O outro voto que eu peço a Vossas Excelências é com relação à moção de repúdio que eu fiz na sessão passada com relação à BPRV, deixando bem claro aqui que o vereador não é contra o trabalho da Polícia Militar, muito menos contra o trabalho da BPRV. O que eu estou colocando aqui, o que estou colocando, é a forma na qual é feita a abordagem. Entendeu? Então, houve novamente um incidente no sábado. Entendeu? Esse incidente que eu fiz essa colocação foi uma semana anterior. Sábado agora houve outro incidente, né, na qual houve agressão, houve um cidadão que foi agredido pelo policial militar que ali estava na ocasião. As pessoas que estavam no momento também se informaram daquela situação e acuaram, né, eles, de qualquer forma, naquele momento, né, jogaram pedra, fizeram barricada, atiraram fogo, e eles tiveram que fugir e pedir reforço. Então, a minha nota aqui é pedindo para que eles abordem, agora, de uma maneira que não agridam diretamente a população nesse sentido. Porque a gente sabe que existem procedimentos de abordagem, o vereador Messias aqui sabe muito bem disso, que não precisa dessa força desproporcional, vamos dizer assim. Então, eu peço a Vossa Excelência o meu voto para essa moção de repúdio com relação à BPRV.
Solicito, Vossa Excelência, uma parte, vereador Osmar.
Sim, vereador.
Na verdade, é assim, eu concordo plenamente com sua moção, mas é importante a gente abrir um parênteses sobre o tamanho que tem a responsabilidade de toda a polícia. Nesses dias, eu tenho refletido muito. E naquela última sessão em que fizemos lá no Distrito Piau, foi muito falado esse assunto, e debatido, inclusive. Nós sabemos que, como o senhor bem falou, que existem realmente excessos por parte de policiais. Eu, como parte dessa força, entendo e sei que realmente existe. Agora, não se pode deixar de cumprir a lei. Tá certo? Então, assim, eu vejo que infelizmente, em lugares pequenos existem muita dificuldade de pessoas que têm suas motocicletas, seus veículos atrasados, e por conta disso está havendo o governo do estado, justamente com o comandante da polícia, está enviando. É evidente que essas forças vêm sempre sob determinação. Então, é interessante, e até alguns vereadores aqui já conversaram comigo, e eu acho muito importante, vereador Cacau, que a gente... Porque aqui na cidade, geralmente, a população sempre procura o vereador para tudo. Então, vamos procurar também os nossos representantes na Câmara Estadual, que são os nossos deputados, e na Câmara Federal, porque até porque tem que se encontrar uma forma. No final, sempre sobra para a polícia. Onde existe uma lei, onde tudo que é feito sob determinação, é evidente que, eu volto a dizer, tem suas exceções, tem policiais que realmente agem de má fé, mas que os verdadeiros policiais estão cumprindo ordem, é uma lei, está se cumprindo a lei. Então, por isso que eu digo que é muito importante que a gente vá até o Legislativo Estadual, ou até o nosso representante federais, ou para que se resolva de uma vez por todas isso, até de se encontrar uma fórmula, pessoas que não têm condições de pagar, que seja feito alguma coisa em prol delas. Agora, fica esse impasse, fica, muitas vezes existem abusos, mas fica também essa questão de se deixar de cumprir a lei por conta disso ou daquilo. Então, de forma que eu parabenizo Vossa Excelência pela sua moção, mas abro um parênteses para dizer do tamanho da importância que tem a fiscalização em torno do Estado, porque nós sabemos que a situação da segurança realmente é uma questão de relevância importante. Então, de forma que agradeço a parte de Vossa Excelência.
Vereador, uma parte. O que o vereador Messias falou tem que ser cumprido, é lei. Agora está existindo, como é que chega num povoado e entra dentro do povoado e só basta a sua moto estar estacionada, já prende, porque eu acho que tem que ter a fiscalização na BR. Agora dentro da cidade, não. Eu acho que isso está errado, porque, na verdade, se está transitando na pista, é o momento de despegar o veículo e apreender, porque está errado. Agora, se está numa casa estacionada, no beiço da pista, já chegar com um guincho, dois guinchos, três e levar tudo, não existe. Eu acho que isso está errado. Precisa, senhor presidente, nós juntar todos, se reunir depois da sessão e ver uma situação de nós procurar nosso deputado e até o governador e que se resolva isso, porque na verdade está errado. Como é que pode? Chega no Piau, tem várias motos estacionadas, às vezes até do rapaz vem comprar um seu quilo de açúcar, fazer sua feira, aí já cadê o documento? A moto nem placa existe. Aí já aprende. Não, eu acho que está errado. Ele tem que circular na BR, não dentro dos povoados, nem dentro da cidade. Agora, se pegar ele e ele fizer qualquer infração, aí é hora de ser recolhido esse veículo. Porque o que está acontecendo, chega no Piau, aí ligeirinho junta 50 motos dentro do povoado. Não, eles vão trabalhar na coisa. E outra coisa que existe muita propina. Se der R$300, R$400, a moto desce do guincho. Então, não está certo esse negócio? Não está. Viu? Obrigado.
Só para aumentar o debate, é muito importante que a gente converse sobre isso, porque, de certa forma, está atingindo a população. E a Vossa Excelência tem razão nos seus pontos. Essa questão da propina é uma coisa muito séria, mas nós, como fiscalizadores do povo, a gente tem que realmente... procurar saber realmente se há essas propinas, se há realmente policiais corruptos que a gente possa realmente levar ao conhecimento das autoridades e que sejam responsabilizados. Agora é assim, Jota, na verdade, a Polícia Rodoviária Federal, ela toma conta de todas as BRs, as BRs do nosso país. Os batalhões de polícias rodoviárias e companhias de polícia rodoviária tomam conta das nossas rodovias estaduais. E o senhor, Vossa Excelência, tem muita razão quando o senhor coloca essa questão dos policiais entrarem nas cidades, nos distritos, certo? Em busca de motocicletas, de veículos. Até porque se a responsabilidade dele é na BR, é na AL, ele tem que realmente trabalhar nessas situações. Agora, existem alguns casos, algumas exceções, por exemplo, às vezes cometem cometimento de crime, alguma coisa parecida, certo? Ou então ele se evadiu, foi por outro caminho e tal. Então, assim, os policiais podem, claro, abordar eles em outros locais. Agora, como eu disse anteriormente, realmente a gente tem conhecimento, algumas pessoas me procuraram, acontece realmente excesso, como acontece em qualquer parte de profissionais, tá? Agora, é mais interessante que a gente saia essa situação através do Vossa Excelência, do senhor governador, dos senhores deputados estaduais e federais, do que a gente ficar suportando esse peso que a gente não vai conseguir resolver. Não tem como responder a população. Então é muito interessante que a gente, de uma vez por todas, se una, até porque a gente é mais próximo do povo, e que a gente possa tomar essas providências cabíveis, que é lá junto ao governador do estado, junto ao senhor secretário do estado da Segurança Pública, o senhor comandante da Polícia Militar. Inclusive, Vossa Excelência, vereador J. Luiz, que a gente possa colher todos esses dados de policiais que estão fazendo absurdos, que estão cometendo arbitrariedades ou abusos, para que a gente possa levar a autoridade competente e ele ser punido de forma com a lei. Muito obrigado mais uma vez.
Porque até o que aconteceu, o vereador Josimar falou, esse último episódio que aconteceu lá, que até tem uma filmagem que a viatura saiu e o pessoal, porque se não tomar as providências disso antes, vai acontecer morte, vai ter vítima, porque quatro policial, mesmo a população agir da forma que agiu, ou o policial vai sacar a arma e fazer algum disparo, ou senão a população tomar a arma do policial e fazer disparo contra os policiais. Então, o que cabe agora é nós sentar e conversar e discutir para que não aconteça isso na nossa Piranha. Então, tem que conversar e discutir, ver uma forma com a prefeita, que também, e até o governador, e que mais rápido possível resolva essa situação, porque está ficando pesado. Porque fica aquela questão de vídeo. À noite estava um menino com o celular lá e mostrando que hoje a polícia ia e a polícia ia para tirar, não ia para só para dar cacetetada na cabeça do pessoal, não. Se agisse era para houver disparo. Então, para que não aconteça isso, tem que juntar com o executivo e o legislativo e caçar uma forma de ir até o senhor governador e dizer o problema que está acontecendo, que isso é grave, está muito grave. Muito obrigado, vereador.
Nobre vereador, gostaria de pedir a parte da Vossa Excelência, sei que o senhor já está doido para concluir o seu pronunciamento aí, mas o debate é muito importante. Vossa Excelência está tocando num assunto muito importante, pertinente ao nosso município. E eu ouvindo Vossas Excelências debatendo, me veio a ideia e vou sugerir a Vossas Excelências. Acredito que Piranha pode ser até pioneiro se a gente não estiver infringindo a lei. Mas a gente poderia sugerir à senhora prefeita, maior representação política do nosso município, o nosso deputado, quando eu falo nosso, porque sou do município de Piranhas, né, Inácio Loyola, os deputados federais que nós apoiamos também fazer parte, e pedimos ao governador, nobre vereador Cacau, Vossa Excelência que já trabalhou no DETRAN, se poderia nos ceder uma anistia de 1 ou 2 anos para que essa para essas pessoas que têm automóveis com documentos atrasados, enfim, com irregular, né, pudesse ter esse tempo para colocar, para regular esses transportes aqui no município. E relacionava todas essas pessoas que estão irregular o município, entendeu? Todas as pessoas do município de Piranha, seja dono de moto, seja de carro, para que a guarda municipal tivesse acesso à relação dessas pessoas e passasse, enfim, para o site do próprio Detran, o governador, dizendo que se essas pessoas forem abordadas, eles estão dentro desse prazo para serem regularizadas. Isso no município de Piranha. Eu não sei se isso pode ser perante a Constituição Federal, mas eu acho que o pedido de anistia do município, não sei, João Silveira sabe mais do que eu, se poderia ser concedido para que fosse feito isso no município de Piranha. Porque daria tempo de quem pudesse regularizar, claro, quem não pudesse, infelizmente, tinha que estar, né, tendo todo esse cuidado. Agora, o que o vereador Jota falou, e eu concordo plenamente, é com a forma como nós estamos sendo abordados, entendeu? É a truculência que esses PMs, né, que vem, eles não procuram, de fato, sabe, já vem logo tomando a moto, prendendo o carro, já mandando colocar no guincho, não querem nem a conversa, não querem nem um apelo da gente, dizendo que não temos condições de pagar, que comprei esse carro agora, que a gente está indo, que essa moto é o cavalo que eu tinha, né, assim como diz a maioria dessas pessoas que moram na zona rural, que hoje a maioria trocou o cavalo pela moto, para suprir necessidade. Né, muitos usam da moto para seu sustento, para o seu trabalho, né, não é só o mototáxi não, mas também as pessoas que vêm lá da zona rural trazer o leite para o município, para aqui para a sede do município, né, trazer a carne, trazer legumes, verdura, enfim, e são apreendidos, são surpreendidos pela polícia, né, de trânsito, e imediatamente não querem nem conversa, não apelo nenhum, já leva a moto. E o coitado desse não tem condições. Então eu acredito que pedindo essa anistia ao governador no nosso município, consequentemente, né, outros municípios iam fazer isso e com certeza ia amenizar essa situação. Não resolveria, tenho certeza disso, que muita gente não tem condições mesmo de pagar. Mas de uma forma amenizava muito essa situação. Muito obrigado, novo vereador Josimar, pela parte que Vossa Excelência me concedeu.
Vereador, uma parte, por favor. Senhor presidente, permita o vereador um minutinho a mais, porque já tomamos o
tempo
da Vossa Excelência.
À vontade.
Usando um pouco da palavra do vereador Renato, de certa forma, amenizava bastante, mas eu lembro diretamente um ano, tem muito tempo. Aqui no estado de Sergipe, o governador decretou que cada moto seja um valor X. Então, um valor que cabia no bolso daqueles mais necessitados, aqueles mais pobres. E que isso também deveria acontecer aqui no nosso estado, já que o governador quer tanto regularizar modos de carros tão atrasados. E aquelas pessoas com baixa renda, dependendo do seu veículo, da sua moto, teria um valor abaixo do que hoje, porque infelizmente a gente paga muito caro por um emplacamento de uma moto, por um emplacamento de um carro. Então, que a gente nos reúna junto com o executivo e vá até o governador tentar levar essas coisas, porque quem tem um aumento, vou citar aqui um exemplo de uma moto nem tão velha e nem tão nova de ano, mas é uma moto de 2004, aquele que trabalhou anos e anos para comprar, e hoje é o seu famoso joguinho, não vai poder emplacar uma moto dessa, porque uma dessa vai ser mais de R$2.000 o emplacamento. Então, além desse valor, tem também que se pensar nos outros anos, que vai ter que vir emplacando. Então, que a gente aqui não vamos solucionar nada. Então, a gente tem que nos reunir, medir esforços e até o governador. Obrigado, vereador.
Vereador Cleiton, vereadores, é bom essa conversa porque vamos discutindo, dialogando, chegamos a um denominador comum automaticamente, tentando resolver essa situação. Então foi colocado algumas hipóteses, né, anistia, questão de diminuição de valores, uma conversa com o governador, já que aqui estamos, né, temos um deputado estadual aqui, temos também o deputado que apoiamos, então podemos solicitar uma assembleia com eles e automaticamente junto ao executivo, conversar com o governador e levar essa situação, porque tem que ser resolvido. Da forma que está, não dá, né? Eu concordo que haja, tem que ter essa situação, até porque pode acontecer uma situação de você ser furtado o veículo e ser parado numa blitz dessa. Aí vem a situação. Se o cara deixar passar, não é isso? Então, são várias situações que a gente pode discutir, mas o que eu coloquei também aqui foi essa questão, como colocou o vereador Jota, moto parada. Moto parada, o cara vai lá, opa, botou em cima. Moto está na frente da casa, está na frente do estabelecimento, colocou em cima. Agora, isso aí, eu acho que está demais, essa situação está demais. Então, eu peço às vossas excelências esse apoio aí, dessa moção de repúdio. Consequentemente, iremos discutir isso mais ao longo dos dias e sentar e ver se a gente consegue montar uma comissão ou todos os vereadores e irmos até Maceió e também discutir a situação. O que o Cleito também colocou, o vereador Cleito, é interessante, até porque existe uma situação de vários anos de atrás, mas de repente, eu creio que o governo não vai abrir mão, né, de receber, mas de repente, parcelando, diminuindo esse preço, possa ser que o cidadão tenha uma condição de pagar. Consequentemente, ficando em dias, e o governo também não deixou de arrecadar. Ok? Gostaria de saudar aqui os amigos da Guarda Municipal, o professor Edinaldo, que aqui está, chegou agora há pouco. Concluindo aqui as minhas palavras, eu gostaria também de parabenizar aqui o secretário Fabinho Pedrinhas pelo evento Forrogaço. Gostaria de parabenizá-lo também pelo Campeonato Municipal. Parabenizar a equipe do Juventude, a equipe aqui do bairro Nossa Senhora da Saúde, que foi a campeã na última segunda-feira, dia 3, aniversário da cidade. Campeã em cima da Rocinha, também uma grande equipe. Então, eu gostaria de parabenizar essas duas equipes, em especial ao Juventude, que ganhou e levou o título de 1-0. Gostaria também de parabenizar, na última sexta-feira houve aqui a inauguração do CRES, uma obra que há alguns anos estavam paradas, e foi concluído, graças a Deus. A saúde também adquiriu 4 veículos, e o deputado Arthur Lira nos contemplou com uma patroa, que com fé em Deus iremos dar agilidade nessas estradas que já estão precisando muito tempo. Ontem também tivemos a gratificação de entregar a quadra da Ivan Fernandes, que há alguns anos também estava parada, foi uma obra que foi iniciada, mas não foi concluída. Algumas escolas também foram contempladas com a reestruturação, pinturas. Então, a Padre Zé Augusto, que mudou de nome também, e a Sônia Brito, que passou a se chamar Sônia Nunes. E amanhã teremos um evento no Distrito Piau, na qual vamos entregar as ambulâncias e também gostaríamos de que a população que pudesse participar estivesse presente nessa solenidade. Ok? Então, meu muito obrigado. e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
Obrigado.
Senhor presidente, por força maior, orientada a licença, viu?
Obrigado, vereador Josimar. Quero registrar aqui a presença da senhora Leda Rejane, representante do Sinteal. E registrar também a presença da professora Edinalva. Registrar aqui a presença da Guarda Municipal, mais uma vez aqui com a gente. E, senhores, hoje em Itapera teve uma audiência pública sobre a polícia, o BPRV. E era importante nós, vereadores, representantes do município de Piranhas, era importante nós fazer uma audiência pública no Piau, no ginásio do Piau, ver com Josimar, ver com o Poder Executivo, porque foi lá o fato que aconteceu aquela turbulência, né? Foi lá que aconteceu aquelas manifestações que em etapa saíram. E na audiência em Itapera, eu fui informado que quem estava presente lá era o Major Leandro. Major George. Era o Major George que estava lá debatendo com os vereadores de lá. E a gente podia fazer uma solicitação, ou junto com a Catinga, ou com a Polícia Civil daqui, para ver. E nessa audiência, vinha um representante da polícia para a gente debater essas situações. Aí depois a gente vê essa situação, né? Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Renato Rodrigues. Desculpa, porque eu me senti desculpa. Com a palavra, me senti, você. Depois é Renato.
Agora é.
Boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, caríssimos colegas vereadores, aqui nessa tarde, mais uma vez, esse vereador que vos fala, vereador Messias Pedrinha, com muita honra e muito prazer, para mais uma vez cumprir o que realmente, cumprindo a nossa Constituição Federal, que é participar das sessões, debater, como agora há pouco fizemos aqui, assunto de tamanha irrelevância para a nossa população. De forma que é aqui nessa casa, é na Casa Estadual, na Câmara Federal, que realmente se debate todos os assuntos inerentes à população brasileira. Gostaria, sim, também de parabenizar os nobres colegas vereadores que acabaram de se pronunciar, como já disse, com debates importantes voltados para o povo. Dizer também, e aqui digo que agradeço a Deus por voltar a falar, já que estava quase uma semana devido a essas crises, né, de viroses, estava sem falar e deixei de falar no Piau, e estou falando aqui hoje com uma certa dificuldade, peço desculpa se não estiver chegando da forma que realmente deveria chegar, mas que esses debates, como disse o vereador Josimar, é importante que nós continuemos não só no debate interno, e agora há pouco falou o presidente, mas que a gente possa buscar, possa ir atrás e encontrar realmente a solução viável para o que realmente a população está cobrando, que é a questão dessas fiscalizações. Eu até tinha colocado aqui no meu pronunciamento, era um dos primeiros assuntos que eu ia falar, haja visto que muitas pessoas me procuram agora nesse forrogaço mesmo, não parava o telefone, mensagens e tudo. Então, é necessário, mais do que nunca, os vereadores aqui de Piranhas, assim como foi dito pelo presidente, que foi feita uma audiência pública. E mesmo após essa audiência pública, que a gente possa sim ir até o nosso governador do estado e também até a nossa Câmara Estadual e lá procurar fazer entender da importância de se discutir isso, porque a gente, de uma forma bem preocupante, como disse o vereador J. Luiz, é preciso que a gente tenha bastante cautela para entender a situação, porque diante aos fatos podem advir de um problema maior, que é o conflito. E não é isso que nós queremos. Nós queremos uma solução para o problema, que agora há pouco falou o vereador Cleito, e eu achei muito interessante a sua proposta, que é de se encontrar uma forma. Vossa Excelência disse que é importante se encontrar uma forma, ou de se dividir, por exemplo, o IPVA dos veículos, o governador divide anualmente. Quer dizer, o ano atual. Por exemplo, o IPTU de Maceió, o prefeito, tem a ocasião em que ele, diante de todos os débitos, vai lá, paga todas os juros, as multas, e divide aquele percentual onde possa se encaixar no bolso de cada um. Então, é realmente uma proposta interessante, e que seja uma dessas propostas que a gente possa debater aqui, que possa debater numa audiência pública e possa realmente levar ao senhor governador do estado, bem como a Câmara Estadual, os nossos representantes federais, que eles possam também participar, porque o que a gente observa, vereador Cacau, é que muitas vezes, até o senhor, num certo pronunciamento, não lembro se foi no pior, foi no outro, o senhor falava do tamanho da importância que tem o vereador. Hoje eu sei, porque hoje eu sou um vereador, e eu sei que tudo as pessoas batem na porta da gente. Inclusive um assunto desse, que nós sabemos que na verdade nós não podemos resolver. Então é necessário a gente buscar, é necessário a gente, como disse Vossa Excelência, vereador Cleito, que é necessário se fazer, levar fórmulas ao senhor governador do estado, e que ele, como autoridade maior do estado, possa realmente dar a solução.
Não só emplacamento de veículos, bicicletas, como também achar um meio que barateie a CNH, a habilitação. Então, também temos que discutir isso, sobre esses dois assuntos. Obrigado, vereador.
Muito obrigado a Vossa Excelência. O senhor disse bem, eu participei, assim como o vereador Cacau, numa ocasião de uma gestão do Detran, e na época o senhor Coronel Coutinho, onde era o diretor-geral daquele órgão, ele tomou essa providência. Ele, como disse o nobre colega vereador J. Luiz, ele procurou, foi, se não me engano, o vereador Renato, procurou encaminhar cartas às pessoas, procurou fazer reunião com pessoas, com um grupo de pessoas, e aí vai se encontrando uma fórmula e pode nascer daí uma solução. De forma que eu agradeço a todos pela participação nesse debate, e que a gente volte a debater esse assunto, porque eu sei que as pessoas que estão em casa e aquelas pessoas que estão com dificuldade de saldar as suas dívidas realmente esperam desses vereadores que encontrem alguma coisa para poder dar solução a esse problema.
Vereador, uma parte, o vereador Cleide falou que o estado de Sergipe, ele foi feliz nas palavras, que o governo de Sergipe, assim, um veículo tinha 10 anos de atraso. Se ele fosse certo, né, não fosse alienado, a pessoa pagava só o ano e regularizava seu veículo. Os 9 anos foi esse modelo de Sergipe. Os 9 anos ele perdoava, como Vossa Excelência falou, do IPTU. Agora, se o veículo tivesse alguma dúvida, vocês mais ou menos sabem, né? Se é alienado, não tinha como regularizar, aí era recolhido. Agora, aquele, se tivesse 15 anos, teve moto que tinha 15 anos e só pagou um ano. Agora, se pegasse atrasada, depois do prazo que ele deu, se eu não me engano, foi 90 dias para regularizar, aí era recolhido. Obrigado.
Muito bem. Vamos continuar. Tá? Nós, com certeza, voltaremos aqui a debater isso, porque nós sabemos que realmente o povo quer uma resposta, e essa resposta começa aqui, nessa casa, que é a casa do povo. Eu, nessa tarde, também gostaria de, assim como o vereador Josimar, parabenizar a nossa prefeita Maristela pelo brilhante forrogaço, e aproveitando, seja, me parece, para também aqui, mesmo atrasado, desejar a nossa querida Piranhas um feliz aniversário pelos 132 anos. Também parabenizar o nosso secretário de Cultura e Turismo, Fabio Pedrinha, certo? Pelo brilhante trabalho que fez nesse forrogaço, que fez de um pequeno forrogaço um grande forrogaço, assim como no carnaval aqui do bairro Nossa Senhora da Saúde, onde esse vereador que vos fala foi quem fez essa indicação do carnaval aqui nesse pátio da feira, e foi um sucesso. Só foi ruim esse forrogaço para aquelas pessoas que torciam contra. Eu espero que no próximo ano torçam a favor, porque torcendo a favor da nossa cidade, tendo esse foco que é o desenvolvimento da nossa cidade, a nossa cidade com certeza ficará feliz. Houve várias inaugurações, pelo aniversário, Piranhas recebeu o vereador Josimar alguns veículos, está recebendo, inclusive amanhã, lá no Distrito Piau, 3 ambulâncias, uma dublô, uma patró. Então, tudo isso fruto do nosso representante Arthur Lira lá na Câmara Federal. E falar e parabenizar também vereador Josimar e vereadora Margarida no nosso campeonato municipal, que foi um campeonato importante todos os anos, mas que esse ano foi diferenciado por conta, geralmente um era sempre o mesmo, outro aquele que ganhava, e nesse ano foi vencedor a equipe do Juventude, que também daqui eu dou meus parabéns. Para finalizar, eu queria apenas falar um pouco das minhas últimas indicações, inclusive agradecer aos senhores vereadores por ter aprovado, que foi algumas pessoas da Vila Cascavel se reuniram, me convidaram para solicitar, para reivindicar algumas situações, entre elas uma praça, um centro de entretenimento para crianças e adolescentes e uma quadra. Nós sabemos muito bem que aquela querida vila, que é vizinha aqui a vila principal, a vila Sergipe, anteriormente, o vereador Cacau, era uma vila que apenas servia como alojamento. Hoje, nós sabemos que é uma vila que tem importância aqui no município, porque lá já tem inúmeras residências, né? Virou uma vila residencial. E também é importante dizer que lá está se transformando numa vila para recebimento de turistas. Eu tive agora há pouco com o nosso secretário Carlos da CEINFRA, onde daqui quero dar também os parabéns a ele pelas estradas que vem recuperando. E lá eu pedi a esse secretário que ele olhasse com carinho, haja visto que inclusive o vereador Messias também reside lá naquele local, que é um local humilde, onde moram pessoas humildes, mas que tem a sua importância dentro do contexto municipal. E ele, o secretário Carlos, nos atendeu, é claro, em parte, mas está ainda concluindo algumas coisas. Daqui também eu queria dar os parabéns para a Unex 1, a turma de primeiro lá, se não me engano, onde lá, naquela vila, eu vi de perto uma turma orientada, e aqui eu vejo professores, que muito me emociona, uma turma nas proximidades de um contêiner de lixo, fazendo limpeza, e onde a população, por muitas vezes, deixa a desejar, no sentido de recolhimento de lixo, nós sabemos disso, a turma lá fazendo aquele recolhimento devido e colocando dentro do contêiner. Então, aonde eu parei e parabenizei a turma, e aqui eu faço esse registro e parabenizo essa turma e aqueles professores, e aproveitando a oportunidade onde tem tantos professores queridos aqui na nossa casa, em primeiro lugar, elogiá-los, certo? O tamanho da importância que vossas senhorias têm para o nosso alunado, e dizer que hoje, como Dia Mundial do Meio Ambiente, me arrepio de falar que nós sabemos o tamanho e a importância de cada ser humano na Terra, e principalmente no tocante, essa questão do lixo. E agora aqui eu vejo uma estudante, onde eu também faço questão de parabenizar a sua presença aqui nesse plenário. Então, hoje, que nós sabemos que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e essa problemática do lixo, que é um problema mundial. Hoje, eu via numa rede de televisão, e eu com meus 57 anos de vida, me dá tristeza de ver as pessoas pegando peixe e ver e ouvir os biólogos, as pessoas responsáveis pelos laboratórios dizer, vereador Cacau, que nós comemos peixe com plástico. Então, minha gente querida, sociedade querida, vamos repensar, vamos fazer uma reflexão.
Excelência, seu tempo é esgotado, o senhor tem um minuto para terminar seu pronunciamento.
Mas comigo só é um minuto, né, presidente? Fico triste.
Vamos dar dois, excelência.
Presidente, eu tenho que procurar ele depois ali no canto, perguntar se o presidente alguma coisa, porque quando é outros vereadores assim, com as D10.
Vou dar dois, excelência.
Estou brincando, senhor presidente, muito obrigado. Então, minha gente, que façamos uma reflexão nesse dia de hoje. Que esse dia de hoje sirva para todos os dias de nossa vida. Vamos pensar, vamos repensar o que fazemos, o que os nossos filhos fazem, o que os nossos vizinhos fazem, o que a população faz, o que os representantes fazem pelo bem do meio ambiente. Na nossa cidade, por exemplo, eu aqui nessa casa fiz, agora há pouco, uma indicação relacionada ao recolhimento de lixo na Orla Ribeirinha, e toda essa extensão, professora, toda essa extensão do nosso município, tanto na parte externa do rio como na parte interna. O que nós observamos é que existe muitas embarcações no rio. Muitas vezes a criança, as pessoas, por falta de orientação e etc., jogam no rio o lixo. E é do rio que vem o nosso peixe que a gente vai comer. E aí eu volto a falar da questão que eu estava ouvindo numa televisão, que é a questão de você comer, vereadora Margarida, o peixe com gosto de plástico. Então, que isso aí sirva para a gente, que sirva para nós, que a gente possa fazer isso daí, é passar boca a boca, passar para os professores, no caso dos professores, que é um exemplo para toda a sociedade, porque é o professor que está na sala de aula, que passa para o aluno. Muitas vezes, eu tenho um sobrinho, o vereador Margarida, que fala assim para mim: tio Messias, o senhor não faça isso. Tá. Então, é do berço, é da sala de aula que vem os maiores exemplos, e aí a gente tem que agradecer aos professores, tem que agradecer às mães e aos pais para fazer a nossa casa, que esse mundo, bem melhor. Aqui, senhor presidente, para concluir, eu apenas gostaria de agradecer aos senhores vereadores pelo debate, que é um debate que com certeza continuará, porque é para o bem do povo, é para o bem da população, e dizer também aqui agradecer a presença da Guarda Municipal, sempre em todos os eventos, inclusive aqui nessa casa está presente, e dizer que vamos se juntar, vamos lutar cada dia, cada vez mais, pelo nosso mundo, que é a nossa casa. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Messias. Próxima vez, vereador, vamos fazer uma audiência pública, vou botar uma hora logo, viu? Convido para fazer parte da bancada dos senhores e das senhoras vereadoras a senhora Leda Rejane, representante do Sinteal. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Renato Rodrigues.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Margarida, representante Sinteal aqui presente, satisfação receber a senhora na sessão de hoje. Sociedade Piranhense, mais uma vez, prestigiando essa sessão, gostaria de saudar mais uma vez a senhora Dona Dolores, essa senhora que nunca perde uma sessão aqui nesta casa, e a minha particular amiga Nice. Em seu nome, eu saúdo todos os senhores e as senhoras presentes esta sessão. Senhor presidente, mais uma vez, quero agradecer de coração a Vossa Excelência por me facultar a palavra, já que eu não estava inscrito para falar no dia de hoje. Não estava na sessão passada, e como manda o regimento, a gente tem que se inscrever para falar na sessão seguinte. Portanto, agradeço de coração a autorização para usar esta tribuna. Quero, meus dobres pares, pedir a Vossa Excelência para que aprove as indicações que apresento na sessão de hoje. Eu apresento a indicação 0077/2019, onde eu sugiro à senhora prefeita e o secretário de infraestrutura, senhor Carlos Alberto Júnior, a recuperação da ponte que dá acesso da Vila de Entre Montes. Como todos os senhores e a senhora vereadora é sabedora, sabe que aquela ponte está muito danificada. E que ontem, fazendo mais uma vez, vereador Jota Luiz, a vistoria daquela ponte, juntamente com o secretário de infraestrutura e de agricultura, chegamos à conclusão que ela tem que ser imediatamente interditada. E foi, cara. Porque ela está preste a um transporte maior, com um peso bem maior, tipo caçamba que está fazendo as estradas, ali com carregada de areia, ela pode vir a desabar por conta de toda a estrutura que está totalmente danificada por baixo dela. Por conta disso, eu peço à senhora prefeita e ao secretário de infraestrutura que faça a imediata recuperação daquela ponte, que muito vai servir para todos que usam aquela estrada. Eu quero também pedir a Vossa Excelência para aprovar a indicação 0078/2019, onde eu sugiro à senhora prefeita e secretário de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente, senhor Antônio Nunes de Araújo Neto, a instalação de telas de proteção ao redor das plantas na orla do Centro Histórico. Meu senhor e minha senhora, eu quero só deixar bem registrado que a semana passada nós fomos presenteados pelo empresário Fábio Dória. Esse empresário, ele é urbanista, ele tem empresas de plantas, jardinagem, e etc., pajazismo também, e ele doou para o nosso município mais de 200 árvores, algumas já em tamanho adultas e outras em fase de crescimento. Portanto, a maioria dessas árvores foram plantadas na nossa querida orla, Ribeirinha. Portanto, ele mesmo fez questão de vir plantar essas árvores. Lá foram plantadas, vereadora Margarida, 10 palmeiras imperiais, palmeiras já em fase de adulto. Ele pediu do município só um caminhão para ir buscar até lá, mas todas as plantas ele doou totalmente de graça para o nosso município. Cada palmeira dessa, hoje qualquer pessoa que trabalha com planta sabe que o custo de uma não é menos de R$500. Portanto, só 10 ele doou para a Orla Ribeirinha. Mas outras plantas, tipo pau-ferro, ipê-roxo, ipê-branco, certo? Onde, consequentemente, quando elas vierem a crescerem mais e a florir, a nossa querida Orla Cacau vai ficar muito, muito bonita, mais linda ainda do que já se encontra. Portanto, essas instalações dessas telas vão impedir que animais venham à noite, né, e estraguem essas plantas. Assim também como os turistas, pessoas daqui mesmo que moram, podem com um carro ali bater e deteriorar essas plantas. Portanto, é de imediato as instalações, eu peço imediato instalações dessa rede de proteção. Assim também eu faço outra indicação, a 0079/2019, onde eu sugiro a senhora prefeita, o secretário de Agricultura, mais uma vez, o senhor Antônio Nunes, para a construção de um posto artesiano na comunidade Barraca d'Água, principalmente nas imediações, vereador Cacau, ali da casa de seu Marcilão, Vossa Excelência conhece muito bem, vereador Messias também conhece muito bem ali. E por quê? Na casa de seu Marcilão? Porque ele fica mais próximo das outras casas vizinhas. Então, um poço artesiano ali, que já existe um local propício para isso, até porque já existe uma minação ali perto, né, de água muito boa, a instalação desse poço ali, vereadora Margarida, consequentemente vai suprir para toda aquela comunidade da Barroca d'Água, principalmente nos períodos de estiagem. Portanto, peço a Vossa Excelência e aos nobres colegas que aprovem essa indicação também, que é de suma importância para o povo da Barroca d'Água. Quero também pedir mais uma vez a Vossa Excelência outra indicação, 0080/2019, onde eu peço à senhora prefeita e ao secretário de infraestrutura, senhor Carlos Alberto, a construção de um muro de arrimo com canaletas para escoamento das águas pluviais na orla do centro histórico. Gente, olhando direitinho, o vereador Cacau sabe muito bem do que eu estou falando. Se não fizer esse muro de arrimo nas proximidades daqueles postos e foram colocados, ainda tenho o orgulho de dizer que foi na minha gestão, quando prefeito interino, eu fui desse município, durante os 8 meses, eu coloquei esses 2 postes para iluminar toda a orla, vereadora Margarida. E à frente desses postos, se for construído hoje um muro de arrimo com canaleta para essas águas escoerem até aqui, o pavilhão principal, o calçamento principal ali, vai evitar toda aquela erosão que hoje a gente já está vendo ali, muitas e muitas pedras que eu, que nasci, me criei vivo até hoje aqui nesse município, nunca tinha visto aquelas pedras. Então, por conta do tempo, do vento, da chuva, a areia está indo embora e as pedras estão aparecendo, vereador J. Luiz. E com certeza, com esse muro e com esse esgotamento de água, para onde eu acabei de falar, com certeza não haverá mais erosão na nossa prainha. Por conta disso, eu peço a Vossa Excelência a aprovação também dessa indicação. Peço mais uma vez também, e última indicação nessa sessão de hoje, que é a 0081/2019, onde eu peço à senhora prefeita e ao secretário de saúde, o senhor Francisco de Paula Matos, a disponibilização de 2 ambulâncias para suprir as necessidades tanto do povo do bairro Nossa Senhora das Graças como do bairro Nossa Senhora da Saúde. Renato, por que você está pedindo isso, que já nós temos um hospital aqui? O hospital tem ambulância, mas o hospital é para suprir as necessidades das emergências naquele momento, naquela instituição. Por conta disso, essas ambulâncias ficarão uma no posto do bairro Nossa Senhora da Saúde, e outra no posto do bairro Nossa Senhora das Graças. Fica 24 horas lá para qualquer ocorrência que ali venha a ter, ou qualquer necessidade que as pessoas daquele bairro possam ter. Nesses dois bairros, consequentemente, Xingó fica no meio. Então vai dar também para suprir as necessidades todas, tanto da Vila Alagoas como da Vila Sergipe. Por conta disso, eu peço aos senhores a aprovação e espero que esses carros que estão para vir, que sejam também mais duas ambulâncias e que seja disponibilizada para essas pessoas desses três queridos bairros. Portanto, e aqui eu me faço também e peço com mais veemência o apoio de Vossas Excelências, que é uma moção de pesar para a senhora Maria Nogueira da Silva. Renato, quem é Maria Nogueira da Silva? Ela é conhecida na Vila de Entremontes como Maria de João Gogó. Maria de João Gogó, que Deus o chamou domingo passado e que ela nos deixou muita saudade. Uma pessoa que muito fez pelo nosso município. Considerando a passagem da saudosa Maria Nogueira da Silva aqui na terra, ficou marcada por sua respeitosa conduta, amor e dedicação à família, sendo um exemplo de amor, fé, força e caráter para todos os familiares, amigos e a todos que puderam com ela estar. Considerando que não temos mais entre nós, todavia fica o registro de gratidão, respeito e admiração da figura de uma amiga e mãe de família que conquistou a simpatia daqueles que a conheceu, sendo pioneira no bordado desenvolvido na Vila de Entremontes, assim como renda de birro. Renda de birro, eu acredito que a nobre vereadora Margarida sabe muito bem, é aquela renda que fica num saquinho bem enrolado com os espinhos, aqueles espinhos todos, que aquilo ali é uma cultura tradicional do povo do Entremontes, e que hoje está sendo importada aquela renda para a Europa, nobre vereadora. E eu peço que essa moção de pesar seja aprovada por Vossa Excelência e que seja levada a seus familiares. Eu lembro muito bem quando o nobre vereador Cacau foi secretário de Cultura do nosso município, ele fez questão de fotografar a saudosa Maria de João Gogó e colocou numa revista de bordos aéreos. Você tem ideia que entrava num avião da TAM ou da Gol, estava disponibilizado para todos os passageiros a revista falando sobre turismo no país. E quando falava no turismo de Piranha, se encontrava na capa dessa revista a foto de Maria de João Gogó. Portanto, ela é conhecida não só em Piranha, mas diante do trabalho que o nobre vereador Cacau, na época como secretário de turismo, fez, ela é reconhecida no mundo todo como uma das pioneiras no bordado e no... na renda de birro.
Portanto, gostaria de uma parte.
O maior prazer, nobre colega.
Vossa Excelência, parabéns por lembrar dessa pessoa que é uma das... era uma das últimas remanescentes, né, da renda de birro. É uma das rendas mais difíceis de se fazer, e por incrível que pareça, aqui em Alagoas, ela era uma das últimas remanescentes. E por isso foi que ela, quando a gente, naquele momento, fez aquele trabalho junto à empresa TAM, ela caiu nas graças pela importância que ela tinha dos jornalistas, e ela passou a ser fotografada exatamente naquela revista, né? Vossa Excelência, dá parabéns por lembrar, e ela deixa assim esse grande legado, né? Eu fui informado que algumas pessoas da família dela aprenderam a fazer isso aí, mas ela era de uma importância muito grande para o bordado de Entremontes. De forma que ela chegou a confeccionar, né, daquele trabalho que ela fez, através de uma estilista aqui, Marta Medeiros, ela fez parte, essa renda dela foi confeccionada um vestido para Ivete Sangalo, para um réveillon que a Ivete vestiu com a renda aqui de Entre Montes. E foi exatamente das mãos dessa senhora que saiu essa renda de birro. Então, só para que as pessoas entendam do que o vereador Renato está colocando, da importância que ela tinha para a nossa cultura. Era só isso, vereador. Muito obrigado.
Muito obrigado, nobre colega vereador Cacau, e dizer que é uma honra ser aparteado por Vossa Excelência e engrandecer ainda mais o meu pronunciamento se tratando da saudosa Maria de João Gogó. Portanto, considerando tudo isso e as palavras do Vossa Excelência, vereador Cacau, ainda que a morte de Maria Nogueira da Silva nos entristece, seus familiares, amigos e conhecidos que conviveram com seu modelo de vida e exemplo, sente a profunda falta que deixará com seu partir, e nós, vereadores desta Câmara, não poderíamos deixar de abraçar os familiares e amigos com voto de pesar, rogando a Deus que os conforte, pois declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que mora, que morra, viverá. Requeiro justamente, Vossa Excelência Presidente Vereador Zé Neto, essa moção de profundo pesar à nossa amiga e irmã Maria Nogueira da Silva, conhecida carinhosamente como Maria de João Gogó. Para a maioria das pessoas que estão nos assistindo, que estão aqui acompanhando, Maria de João Gogó é avó de uma pessoa muito conhecida por todos nós, o Galeguinho das Vaquejadas. Quem conhece, já ouviu falar no Galeguinho das Vaquejadas, é avó do nosso querido Galeguinho da Vaquejada. Portanto, senhor presidente, fico muito feliz com o apoio que Vossa Excelência está me dando na tarde de hoje, e ao mesmo tempo gostaria também de parabenizar a senhora prefeita pela sua chefidade alusiva à nossa emancipação, né, querido município de Piranha. Foi uma festa muito bonita, muito bem organizada. O senhor está de parabéns, líder do governo Josimar, certo? Eu sei que nem Deus agradou a todos, mas, enfim, né, o pouco que foi feito, né, como bem falou o vereador Messias, né, quando disse que foi uma festa pequena, mas que se tornou bem grande. Portanto, está de parabéns todos que fizeram a festividade alusiva, tanto a Forró Gás como da emancipação política do nosso município. Tá de parabéns o Fabinho, né, que muito se empenhou, né, desde dos contratos da banda, assim também como todos que se uniram, deram as mãos para que essa festa acontecesse. E como Vossa Excelência já nos fez o convite, a festa ainda continua amanhã e até sexta-feira, com várias inaugurações e entrega de carro para o nosso município. Inclusive, graças a meu bom Deus, que as ambulâncias estão chegando e que uma será dirigida e atendida a reivindicação que o nobre vereador J. Luiz fez lá para Lagoa Nova, será encaminhada para Lagoa Nova, outra para Entre Montes, que foi sugerida pela pessoa do vereador Danilo, que já tinha feito ano passado pela minha pessoa, né? E assim outra para o Piau. Portanto, espero que essas indicações que eu fiz, também dessas duas, que venha para dar também sustentabilidade ao povo do bairro Xingó, bairro Nossa Senhora das Graças, bairro Nossa Senhora da Saúde. Eu deixo aqui os meus sinceros parabéns a todos que me antecederam, mas especialmente ao vereador Messias, quando lembrou de todos nós que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje nós devemos, mais do que nunca, cuidar com muito mais carinho o nosso ambiente, o nosso meio ambiente, para que os nossos filhos, os nossos netos, possam ter uma vida mais digna e de qualidade com o nosso meio ambiente.
Excelência, o senhor tem um minuto para terminar o seu pronunciamento.
Muito obrigado. E esse minuto eu faço questão de deixar essa mensagem para o senhor especialmente e para todas as pessoas que estão aqui presentes. Uma mensagem de esperança e de coragem. Meus senhores, minha senhora, quando alimentamos mais a nossa coragem do que o medo, passamos a derrubar muro e a construir ponte. Boa tarde a todos e meu muito obrigado.
Boa tarde, vereador Renato. Com a palavra, representante do Citeal, a senhora Lida Rejane, por até 10 minutos.
Saúdo a todos aqui presentes, vereadores, vereadoras, vereadora, os que aqui assistem, né? E quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui representando o Sinteal, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação em Alagoas. Também estão aqui presentes as diretoras Jaqueline, Ednalva, Cleonice, também representando a entidade. Vemos aqui ressaltar a importância da implementação da gestão democrática que já está no plano municipal de Piranhas, mas que ainda não foi implementado aqui na cidade, né, nas escolas. E mandamos um ofício para essa casa para que essa casa desse a importância devida a esse fato da gestão democrática, a implantação da gestão democrática aqui no município de Piranhas, a exemplo de Delmiro e Pariconha, que já tem, já foi feita a gestão democrática, que é a cada 2 anos, né? A gestão democrática do ensino público, ela vem no princípio escrito no artigo 206, inciso 6º da Constituição Federal e nos artigos 2º, inciso 8º, artigo 14 da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96, onde fala da implementação da gestão democrática nas escolas. O princípio está inscrito na Constituição Federal e na LDB, sendo assim, ele deve ser desenvolvido em todos os sistemas de ensino e escolas públicas do país. A gestão democrática, ela coloca em prática o espírito da lei por destacar a forma democrática como a gestão dos sistemas e da escola deve ser desenvolvido. É um objetivo porque trata de uma meta a ser aprimorada e é um percurso porque se revela como um processo que a cada dia se avalia e se reorganiza. Traz em si a necessidade de uma postura democrática e esta postura revela uma forma de perceber a educação e o ensino, onde o poder público, o coletivo escolar e a comunidade local juntos estarão sintonizados para garantir a qualidade do processo educativo. Cabe, no entanto, aos sistemas de ensino definir as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, das escolas, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, e isso está na LDB, artigo 14. Como condição para o estabelecimento da gestão democrática, é preciso que os sistemas de ensino assegurem às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público, que também está na LDB no artigo 15. Portanto, sabemos também que quanto mais consciente esta ação, maiores são as possibilidades de construirmos uma educação inclusiva, democrática e de qualidade social para todos os cidadãos. Pois é possível compreender que a gestão democrática é importante não só para o diretor da escola, uma vez que deve ser discutida, compreendida e exercida pelos estudantes, funcionários, professores, pais e estudantes, gestores, bem como pelas associações e organizações sociais das cidades e dos bairros. Então, diante disso, o Sinteal vem pedir a essa casa que dê celeridade a esse processo de gestão democrática, porque a sociedade, as escolas, como um todo, tem a ganhar na qualidade de ensino, com a participação de todos, tanto de gestores, como de vereadores, como de pais, alunos, diretores, professores. É um processo amplo e que se faz necessário para que a qualidade na educação se faça melhor. E outro assunto que nos traz aqui também, Cintel, para falar em relação aos precatórios do antigo Fundef, que hoje é Fundeb. Os 40%, quando eles entrarem, ou se já entraram nas contas aqui da Prefeitura, para que a Casa Legislativa possa acompanhar o planejamento que o Executivo tem para esse recurso, que é destinado para cuidar da parte física das necessidades escolares, né, dos âmbitos escolares. Então, que essa casa, ela acompanhe, que também cobre do Executivo um planejamento para esse recurso, porque o recurso está aí, não está sendo utilizado ainda, mas para ser utilizado tem que ter um recurso, e a Casa Legislativa tem que acompanhar, porque é o papel de fiscalizar, de acompanhar e de, inclusive, participar desse processo de planejamento. Eu quero agradecer mais uma vez pela fala, ela é bem objetiva, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui e que possamos construir uma educação de qualidade com a participação de todos nós. Muito obrigada.
Professora, só um minuto. Eu quero só salientar a senhora e aos nobres colegas vereadores, não sei aqueles que da época, vereadora Margarida, vereador J. Luiz Cacau, acredito que ainda não estava, não. Mas eu já fiz uma proposição na gestão do prefeito Dante, aqui pedindo para se criar a gestão democrática no nosso município. E aí, desde já, a senhora pode ficar tranquila que fiscalizamos com maior carinho essa questão dos precatórios assim que chegar no nosso município, para que seja dirigida a todos os professores do nosso município e funcionários também da educação.
Viu? Bom, né? Então, o município, ele só tem, né? Todo município onde o legislativo acompanha esse planejamento junto com o executivo, com qualidade, o município ganha qualidade na educação, ganha qualidade de vida, que é essa a fundamentação de todos os recursos que vêm do Fundeb. Muito obrigada.
Obrigado, representante do Sintel, senhora Lida Rejane. De acordo com o regimento desta casa, passaremos a ordem do dia desta sessão colocando em discussão. Encaminho as comissões competentes para os respectivos pareceres o projeto de lei de número 002/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro 2020. Encaminham as comissões competentes para os respectivos pareceres o relatório das audiências públicas para avaliações das aplicações das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018, do ano de 2018, do Poder Executivo Municipal. Encaminham as comissões competentes para os respectivos pareceres o relatório da audiência pública para avaliações das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018 do Poder Executivo Municipal.
Moção de repúdio de número 001/2019, de autoria do vereador Josimar de Maristera. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Moção de pesar de número 007/2019, de autoria do vereador Renato Douglas Rodrigues. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 074/2019, de autoria do vereador Cipó. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 075/2019, de autoria do vereador Pedro de Xuxo. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 076/2019, de autoria do vereador Josimar de Maristera. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 077/2019, de autoria do vereador Renato Rodrigues. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 078/2019, de autoria do vereador Renato Rodrigues. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 079/2019, de autoria do vereador Renato Rodrigues. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 080/2019, de autoria do vereador Renato Rodrigues. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 081/2019, de autoria do vereador Renato Rodrigues. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. De acordo com o regimento desta casa, passaremos a ordem do dia desta sessão, colocando em votação. Projeto de lei de número 014/2019, de autoria do vereador Cipó. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 069/2019, de autoria do vereador Josimar de Maristela. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 070/2019, de autoria do vereador Messias Pedrinha. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 071/2019, de autoria do vereador Messias Pedrinha. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 072/2019, de autoria do vereador Messias Pedrinha. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestem. Aprovado. Indicação de número 073/2019, de autoria do vereador J. Luiz. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Moção de repúdio de número 001/2019, de autoria do vereador Josimar de Maristela. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Moção de pensar de número 007/2019, de autoria do vereador Renato Rodrigues. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Na forma regimental, determina a inscrição das senhoras e dos senhores vereadores, que farão uso da palavra na próxima sessão ordinária. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada esta sessão. A próxima acontecerá no dia 12 de junho de 2019, no horário regimental. Que todos tenham uma semana feliz, uma boa tarde, todos vão com Deus. E meu muito obrigado por ter aqui nos assistindo na Casa Legislativa, que é a Casa do Povo. Meu muito obrigado.